Vamos prosseguir com a nossa reunião. Ia então começar por solicitar a votação da ata 148, relativa à reunião de 3 de janeiro de 2018, e pedir que apreciem e se estamos em condições de votar. Quem vota a favor? Ou quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2. Discussão em comissão do projeto de resolução 1064/13, de terceira sessão, e é por parte do CDS, foi apresentado por parte do CDS, e recomendo ao Governo a prioridade absoluta na conclusão do IC6, bem como da construção do IC7 e IC37. Vou dar a palavra ao CDS para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um projeto de resolução já com algum tempo, embora ainda perfeitamente atual, aliás, mais atual agora, uma vez que me parece, eu solicito, e julgo que será fácil encontrarmos aqui um largo consenso e grande unanimidade sobre a necessidade destas obras que nós aqui solicitamos, e nomeadamente estas três em concreto, o IC6, o IC7 e o IC37. A opção foi perceber a complementariedade destes troços, a utilidade e a importância para a economia e para a mobilidade desta região da Beira Interior, e também porque ele sempre foi tratado um pouco com essa mesma complementariedade. Aliás, isto fazia parte da concessão da Serra da Estrela, fruto de um conjunto. Aliás, aconteceu o mesmo exatamente ao IP3, portanto, fruto da dificuldade financeira, estes contratos não foram assinados. E nós, percebendo o racional e a necessidade à data de repensar este conjunto de concessões, já percebemos mal aquilo que foi o abandono puro e duro deste tipo de traçados. Ou seja, se o pacote era algo ambicioso, ainda que totalmente justo e totalmente justificado, dada a dificuldade de mobilidade da região geográfica onde ele se insere, pelo menos a construção faseada seria uma segunda opção. Aliás, o Governo chegou a apresentar 19 quilómetros de extensão para a desdicação, 38 milhões de euros. A ideia era fazer a ligação até Oliveira do Hospital, ou seja, entre a Tábua e o Nó da Folha de Ousa, e depois deixar para uma segunda fase da Folha de Ousa até à Covilhã, complementando. Nós consideramos este IC6, de facto, prioridade das prioridades, mas depois completar a rede seria necessário também fazer o IC7, já menos o IC37, mas o IC37 seria uma boa alternativa de ligar a Serra da Estrela sem Anelas de Viseu ao IP3, porventura à futura A23, ou à A24 e à A25, que estão também na mesma área de influência, e, portanto, seria uma questão de fechar a rede. Ora, a informação que nós tínhamos era que, porventura, dada a promessa em março de 2017, que as obras começariam em junho de 2017, pelo menos no nó de Tábua até Folha de Ousa, seria pelo menos o mínimo dos mínimos, e nós entenderíamos que o nosso projeto de resolução não faria sentido. A verdade é que nada disso aconteceu. Estamos em janeiro de 2018. Há apenas pequenas obras de manutenção. E acresce que estamos a falar destes três troços que vão direitinhos ao coração da área ardida dos incêndios de 15 de outubro. Oliveira do Hospital é sobejamente conhecido e público. Teve, em termos de indústria, em termos da agricultura, em termos da perda de bens e de pessoas, um dano que eu julgo que é do conhecimento de toda a gente. O Grupo Parlamentar do CDS tem feito visitas regulares ao Conselho. Mas os deputados de Coimbra, os deputados de Viseu, os deputados de Castelo Branco não ignoram o impacto. E a primeira medida, não de compensação, mas de criar condições para potenciar e proteger essas populações, era garantir-lhes esta mobilidade, que é há muito tempo necessária e que é prometida por todos. E por isso nós quisermos, e tivemos sorte em agendar neste preciso momento, porque eu acho que é uma boa oportunidade a todos os grupos parlamentares, sinalizarem ao Governo, primeiro que cumpra a promessa que fez, de adjudicar em março, pelo menos estes 19 quilómetros. Seria o mínimo exigível. Concretizar a obra e depois lançar uma segunda fase, então a ligação à Covilhã, no IC6. Mas sem esquecer que o IC7 e o IC37 são também eles fundamentais. Lembro que o IC37 seria mesmo a única ligação de Coimbra, Viseu e toda a Beira Interior ao primeiro e único turismo de montanha existente no país. E, portanto, permitiria também aqui um acesso e mais um instrumento para potenciar aquilo que é um crescimento turístico. Eu lembro que a região centro é aquela que até registrou o maior aumento em termos de atividade turística, mas está a ver reduzida essa mesma potencialidade, porque em termos de acessibilidades, estes concelhos e esta região é tratada como um português de segunda, sem prioridade, direi mesmo sem respeito. E eu digo, se outra razão não existisse, os últimos fogos, os últimos incêndios, o dano causado às indústrias, ao tecido económico, justificaria este esforço do Orçamento de Estado e justificaria da parte do Governo prioridade máxima e também já agora cumprimento das promessas que fez. Muito obrigado.
Muito obrigada. Os senhores deputados querem intervir? Já me fez indicação o senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado do PS, também do PSD e naturalmente também o PCP. Portanto, eu vou dar a palavra por ordem de inscrição que eu tenha visto. Foi o senhor deputado Heitor Sousa do Bloco de Esquerda.
2 minutos a... para dizer que esta pretensão deste projeto de resolução é uma pretensão absolutamente justa. Creio, no entanto, que é um bocadinho confusa na ordem das prioridades que apresenta, porque o texto resolutivo não está de acordo com a justificação e a exposição de motivos. Se é que se pode dizer alguma, se existe alguma prioridade absoluta neste conjunto de investimentos em 3 vias rodoviárias, essa tem a ver com o IC6 e não com o IC7 e o IC37. Eu gosto pouco da história das prioridades absolutas, mas se o CDS aceitaria uma sugestão do Bloco, seria preferível subdividir isto em 2 pontos e definir como prioridade absoluta a conclusão do IC6 primeiro e complementarmente a construção do IC7 e IC37 até para justificar o efeito de rede que o Sr. Deputado Hélder Amaral introduziu na sua apresentação deste projeto de resolução e com o qual eu estou basicamente de acordo também. De qualquer maneira, vale a pena dizer que, apenas para terminar, este é um problema de anos, não é? E é um bocadinho estranho que o CDS, num projeto de resolução deste, não faça referência ao facto de se tratar de um investimento que está bloqueado, congelado, para não dizer posto na gaveta, por governos anteriores, nomeadamente pelo governo que o CDS fez parte, juntamente com o PSD, na passada legislatura. E, portanto, essa referência, para sermos sérios, digamos assim, deveria ser feita, até porque ganharíamos todos, pelo menos em transparência das intenções e das propostas.
Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, pelo Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista e eu próprio acompanhamos, no essencial, o projeto apresentado e não queria também deixar de cumprimentar o CDS e o Sr. Deputado Hélder Amaral por nos trazer aqui, de facto, uma matéria que eu também considero muito, muito importante e muito relevante. É verdade que aquele território tem sido esquecido e tem sido muitas vezes desprezado naquilo que é a equidade da mobilidade e naquilo que são as necessidades básicas da mobilidade das populações e, sobretudo, da mobilidade de bens, mercadorias e serviços. Porque, de facto, aquele é um território que contribui de forma significativa para a economia nacional e contribui também de forma significativa para as exportações do país. O que também é de absolutamente relevo, atendendo que isto só é possível, dada a resiliência e a capacidade empreendedora de muitos daqueles empresários que combatem e que tentam ultrapassar todas essas dificuldades. E, portanto, eu entendo também que o IC6, o IC7 e o IC37 são absolutas prioridades naquilo que diz respeito ao investimento público. Dentro das prioridades, também não deixo de acompanhar o Sr. Deputado Heitor de Sousa do Bloco de Esquerda, afirmando que há prioridades e prioridades, e também me parece que dentro destas prioridades o IC6 poderá ser mais prioritário do que o IC7 e do que o IC37. Até porque, no seu conjunto, estas infraestruturas custam cerca de 429 milhões de euros, embora não tenhamos um número preciso, porque ainda estamos em fase de estudos e fase de levantamentos. E, portanto, não é absolutamente rigoroso afirmar o montante de investimento, mas rondará seguramente estes montantes. E, portanto, não sendo possível concretizar tudo de uma só vez, eu penso que é sensato priorizar aquilo que dentro das prioridades se torna mais importante. Dizer apenas e só para terminar que o compromisso do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas é, em 2018, adjudicar os estudos e os projetos necessários para a execução da obra, nomeadamente o projeto de execução, e para garantir os apoios comunitários absolutamente essenciais para realizar o investimento, sobretudo, e a começar, dentro da prioridade que já falei, no IC6, ligando Tábua à Folha de Ousa. É esse o compromisso do Sr. Ministro e da tutela. Não é o compromisso de lançar a obra, neste momento, porque não há fonte de financiamento garantida, e porque, mais importante do que isso, nos 2 anos que o Partido Socialista leva de governo, o tempo tem sido dedicado à realização destes estudos, porque do governo anterior herdou uma mão cheia de nada naquilo que diz respeito aos projetos e aos estudos que são obrigatórios para estes investimentos. E, portanto, é necessário fazer estes estudos, é necessário garantir o financiamento e, depois da fonte de financiamento garantida, aí sim é preciso lançar a obra e concretizá-la o mais rapidamente possível.
Muito obrigada. Muito obrigado, passo a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e começaria por felicitar o CDS por trazer este tema ao debate. Estamos, de facto, a falar de estradas prioritárias para o desenvolvimento do interior do país. Estamos a falar de uma zona do país que ainda muito recentemente foi fustigada e destruída, pelo que achamos que se o Governo desse um sinal de começar com estes investimentos, seria de facto um bom sinal para o ego e para o desenvolvimento de todo aquele território. É de facto uma obra, são obras estruturantes. Concordamos que o troço do IC6 assume uma prioridade maior, mas tenho que recordar aqui que, não obstante, em relação ao que disse o deputado Pedro Coimbra, não obstante o Governo mais uma vez anunciar para 2018, esse tipo de anúncio já foi feito também, nomeadamente em 2017. E, portanto, acho que faz todo sentido que os diversos partidos que fazem parte desta Comissão mostrem ao Governo e àquela população que, de facto, estamos em sintonia e que achamos que a realização destas obras é extremamente importante para o desenvolvimento territorial e para a coesão territorial.
Obrigada. E passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PCP tem vindo há muitos anos a defender e a propor na Assembleia da República medidas no sentido da concretização deste investimento muito importante para a região interior do país, e nomeadamente das beiras, digamos assim, pela construção do IC6, IC7 e IC37. A construção dos itinerários complementares da Serra da Estrela, associados às ligações Coimbra-Covilhã, Estrada Nacional 17 e 230, Viseu, Ceia, Nelas-Covilhã, Nacional 231 e Coimbra-Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, Guarda, Nacional 17, são fundamentais para o desenvolvimento económico e social e, aproximando distâncias entre localidades, facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias numa região que, de facto, merece e exige um tratamento e uma aposta do ponto de vista do desenvolvimento territorial. O PCP, na Assembleia da República, no dia 28 de fevereiro de 2014, dirigiu ao Governo, então em funções, um conjunto de questões concretas sobre a importância da construção do IC6, IC7 e IC37 para o desenvolvimento económico e social nas regiões onde se integram, e perguntando concretamente... qual o planeamento e calendarização prevista para a construção do IC6, IC7 e IC37. E a resposta que tivemos do Governo na altura foi... As vias referidas faziam parte do objeto da subconcessão à Autoridade da Serra da Estrela, que foi cancelada. Este tipo de investimento deve ser analisado dentro da moldura estratégica proporcionada pelo Plano Estratégico de Transportes, pelo resultado do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas e Petit 3+, e a avaliação proporcionada pelos planos de proximidade de ônibus para a EP. E, deste modo, verifica-se que, à luz dos referidos instrumentos de planeamento, condicionados pela ausência de fontes de financiamento para a construção daqueles ICs, os empreendimentos em causa... Os empreendimentos em causa não têm presentemente caráter prioritário, pelo que não há calendarização prevista para a sua construção. Esta foi a resposta que foi enviada ao PCP pelo gabinete do Sr. Ministro Pires de Lima. Os empreendimentos em causa não têm caráter prioritário, pelo que não há calendarização prevista para a sua construção. Gabinete do Ministro Pires de Lima. Nós achamos que é muito positivo que haja uma mudança de opinião, do ponto de vista político, da parte daqueles que, há 3 anos e meio, afirmavam que estes investimentos não mereciam, não tinham caráter prioritário. O que não estávamos à espera é que isto fosse assim, uma coisa tão radical, passar de não ter caráter prioritário para um projeto de resolução que diz prioridade absoluta aos mesmos. E a dúvida que eu coloco, e de facto é uma pergunta que eu não sei responder, é a seguinte: prioridade absoluta sobre o quê? Porque eu não tenho a certeza se os seus deputados do CDS, por exemplo, os Pedro Mota Soares, que têm colocado aqui a questão da linha de Cascais, ou o Sr. Deputado Nuno Magalhães, eleito por Setúbal, de certeza que também há de estar preocupado com a situação do IC1 e com os acidentes que lá acontecem ali entre Grande e Alcácer, que até lá fomos uma vez enquanto comissão. Não tenho a certeza que estejam de acordo, e não sei como é que vão votar, não sei se estão de acordo, que se coloque prioridade absoluta a estas 3 obras, por muito importantes que elas de facto sejam, e são. Uma coisa é a Assembleia considerar, e já o temos feito, e devemos fazê-lo, considerar e defender a importância e até a urgência da realização de determinados investimentos. O problema é se essa urgência, em vez de ser colocada numa perspectiva integrada de planeamento harmonioso e de desenvolvimento integrado, como o PCP tem defendido, se colocar num absolutismo literal, como aqui acontece no documento. E, por isso, saudando esta viragem da parte do CDS ao longo deste tempo, a única dúvida que colocamos é sobre esta perspectiva de absolutizar desta forma, até desvirtuando a importância e a necessidade de se avançar finalmente,
muito obrigada.
Investimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, damos por concluído este ponto e passamos ao ponto 3.
Não,
e
eu... não. Tenho que pelo menos responder.
Sim, ainda... desculpe.
Mas é muito rápido, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz
é muito rápido dizer que a mim não me apanham, nem ao CDS, mas a mim em particular não me apanham nestas incoerências, porque há imagens televisivas da minha entrada na Horta Seca. Cruzei-me com a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e, se forem ver o que eu disse à data, o que fui lá fazer foi dizer da parte do CDS, com um documento escrito, uma pasta, em que eu sinalizava em nome do CDS e em meu nome um conjunto de last miles ou de obras que considerávamos prioritárias. O ICC estava lá. E só não estava o IC37 porque o Governo, à data, fez os estudos para a Via dos Duques, e a Via dos Duques, que era a transformação do IP3 em A23, pressupunha exatamente incluir o IC37, ou parte do IC37, nessa concessão. Ora, quem travou a concessão da Serra da Estrela foi o Governo do Partido Socialista. E por isso eu disse que não vou fazer leituras de um Governo que travou uma obra por dificuldades financeiras e de um outro que a seguir não foi capaz de dar prioridade absoluta ao IC6, apesar do CDS ter sinalizado como prioritário, absoluta prioridade, o IC6, como o IP3. Deixamos de lado um conjunto de outras obras. E depois, eu não pedi aqui nada que não fosse a própria promessa, o cumprimento da promessa da geringonça. É que em março de 2017, em Oliveira do Hospital, a quando do lançamento da Estrada Nacional 17, a ligação Oliveira do Hospital, que está em obras, o Governo disse que em junho, iria adjudicar 19 quilómetros, 38 milhões, portanto, estranho agora que a geringonça diga, bom, não temos preço, não temos... Não, eu não estou a pedir, e por isso digo já que aceito a sugestão do Bloco de Esquerda. De facto, prioridade absoluta, IC6, deixaremos o IC7 e o IC37 para segundas núpcias. Embora, eu só falei por causa da coerência de com que estes traçados têm sido tratados desde o Governo Partido Socialista, Governo do PSD-CDS e agora... E, portanto, agora, foi a própria Infraestruturas de Portugal, foi o próprio Governo, que diz, nós não fazemos tudo, faremos em duas fases. A primeira fase é já para ser adjudicada em junho, e é para terminar. E, portanto, eu estou a dar o consentimento do CDS à promessa da geringonça, e disse, bom, mesmo que não seja em julho, que seja em dezembro, em janeiro de 2018... em março de 2018, mas façam lá os 19 quilómetros. E depois estamos também a dar consenso para avançar para a segunda fase, que é a ligação à Covilhã. E depois iremos então a IC7 e IC37. E, portanto, no fundo, não estou nem a fazer aqui leitura sobre o passado, estou apenas a dar com boas as posições do Partido Comunista Português em Coimbra, na Guarda e em Viseu, quero vindicar estes troços, e na Assembleia da República com prioridade absoluta, ou com prioridade, ao Bloco de Esquerda como dando prioridade e ao próprio Governo, via Ministro, que não pode ir ao terreno dizer nós não faremos tudo, mas faremos pelo menos a primeira parte e faremos a segunda parte, e a primeira parte dos 19 quilómetros será feita já até julho de 2017. E, portanto, nós só estamos a dizer, entendendo que eventualmente não tenha havido condições para tal, que agora sim seja dada a prioridade absoluta, se quiserem, nem que seja mesmo só os 19
quilómetros. Muito obrigada.
Embora
muito
nós
obrigada.
Achemos que devia ser o troço todo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agradecer ao Sr. Presidente que retomasse aqui o lugar de direção dos trabalhos, porque eu tenho uma reunião mesmo que já começou. Obrigada.
Senhores deputados, mostrando a eficácia dos nossos trabalhos, passamos de imediato ao ponto 3, discussão em comissão do projeto de resolução 861 do Partido Social Democrata, que recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para que a base aérea de Montreal seja adaptada a um aeroporto de voos civis. Senhores deputados do PSD, Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, neste projeto defendemos que o Governo estuda a possibilidade e avança com os procedimentos para que a base aérea de Montreal seja aberta também aos voos civis. Trata-se de um projeto que seria extremamente importante para toda a região centro e também para o país. Sabemos que a região centro é uma região bastante assimétrica, em que tem, por um lado, polos industriais, alguns até de vanguarda, extremamente importantes, mas que também tem outras zonas mais deprimidas. E a existência de uma infraestrutura deste género permitiria, por um lado, desenvolver mais e potenciar mais aquilo que é a capacidade já exportadora e industrial da região, mas teria também o benefício de ajudar todos esses territórios que, onde as condições de vida são piores, mais desertificados, territórios esses, e não podemos esquecer, que estão nesta região, nomeadamente no distrito de Leiria e no distrito de Coimbra, os territórios que ainda este ano foram mais fustigados pelos incêndios e que mais sofreram, pelo que achamos que, de facto, esta seria uma infraestrutura extremamente importante. Depois, em termos turísticos, estamos também numa região que, para além de ter alguns locais que são património da humanidade, temos também locais, entre esses locais que atraem muitos visitantes. Para além de Fátima, e que todos conhecemos, que é um santuário que atrai muitos milhões de pessoas, mas temos, por exemplo, a Universidade de Coimbra, que provavelmente, fora da área metropolitana de Lisboa, será o local com mais visitas pagas no país. Ou seja, por ano está a atrair cerca de 500 mil visitas com bilhetes pagos à Universidade de Coimbra. São, de facto, sítios que merecem ser potenciados. É uma região que merece este investimento, ainda por cima porque, de acordo com alguns estudos que têm sido referidos, o investimento não seria assim tão elevado face à mais-valia que se poderia obter com este projeto. Eu recordo aqui que quer esta Assembleia da República já foi favorável, noutras ocasiões, a que se avançasse com este processo. Recordo aqui também que os vários autarcas de vários partidos e os presidentes de CIME, nomeadamente o presidente da CIME de Coimbra, o engenheiro Ataí, também a presidente da Figueira da Foz, tem sido uma voz defensora deste mesmo projeto, o presidente da Câmara de Leiria, a Marinha Grande, sei lá, todos aqueles concelhos ali, as próprias entidades, quer a entidade de turismo do centro, quer os empresários, o têm defendido, pelo que, de facto, eu acho que deveríamos dizer ao Governo que esta situação é importante. Mas, numa resposta que existiu, mesmo por parte do Ministério da Defesa a este Parlamento, foi mostrada disponibilidade para estudarem o assunto. E, portanto, nós achamos que estamos perante um investimento crucial. Por outro lado, também em termos ambientais, não têm sido levantados problemas. Estamos numa zona com boas acessibilidades rodoviárias. Também, mesmo que toque à ferrovia, seria certamente uma forma de potenciar a própria linha do Oeste, nomeadamente na ligação à Figueira da Foz. Portanto, eu acho que, perante a região que é, perante o interesse para o próprio país, e não podemos aqui esquecer que o próprio aeroporto de Lisboa está a ficar bastante saturado. Perante o facto de, à partida, parecer que o investimento não será um investimento muito grande, conjugado com outra situação, que é o facto de estarmos num país que tem recursos escassos, e, portanto, se temos ali uma base aérea, que, se ela puder também ser usada de forma permanente para os voos civis, estamos a rentabilizar recursos. E daí que eu faço aqui um apelo a todos os senhores deputados das várias bancadas para, em conjunto, mostrarmos ao Governo que, de facto, para nós seria importante que o Governo avançasse com os estudos para que esta base aérea permitisse também, para além dos voos militares, os voos civis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este projeto de resolução do PSD precisa de ser mais bem refletido e eu creio que o próprio PSD precisa de refletir melhor sobre a proposta que faz. E por várias razões. Tem razão a deputada Fátima Ramos quando diz que a Assembleia da República já falou e já se pronunciou sobre esta matéria no passado. Ou melhor, não se chegou a pronunciar. Havia um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, na altura, que defendia uma perspectiva semelhante, embora a fundamentasse de forma bastante diferente daquela que o PSD fundamenta o seu projeto de resolução. Uma das coisas que se dizia, por exemplo, e que o projeto de resolução do PSD não diz nada, tem a ver com as acessibilidades ao futuro aeroporto para voos civis da base aérea de Montreal. Porque a senhora deputada não sabe perfeitamente tão bem, ou melhor do que eu, que o serviço ferroviário que a linha do Oeste presta é uma coisa risível. Portanto, não tem nada a ver com a possibilidade de poder funcionar um aeroporto de voos civis nas proximidades da linha, que é, digamos, a 1 quilómetro de distância da estação de Montreal, que é que está muito próxima da base aérea de Montreal. E, portanto, defender um aeroporto de voos civis na base aérea de Montreal e não falar das acessibilidades é querer fazer um aeroporto no meio do deserto, basicamente. Porque a senhora deputada Fátima Ramos, quando se constrói um aeroporto, há três dimensões que são absolutamente estratégicas no aeroporto. Uma dimensão tem a ver com a pista, outra dimensão tem a ver com o chamado pier, ou seja, a plataforma onde os aviões operam e os passageiros embarcam e desembarcam. E a terceira dimensão tem a ver com as acessibilidades. Fazer um aeroporto sem acessibilidades é, repito, fazer um aeroporto no meio do deserto. Pode servir para um ou outro excêntrico, milionário excêntrico, que queira desembarcar no deserto, mas não serve para as pessoas. E, portanto, senhora deputada Fátima Ramos e senhores deputados do PSD, eu acho que este projeto de resolução está desfasado. Devia ser apresentado em 2019, porque funciona como uma bandeira autárquica, uma bandeira para as eleições, uma bandeira para as eleições legislativas. E, portanto, como bandeira, está-se bem. Agora, como proposta, é uma completamente inútil. É completamente inútil. A terceira razão porque é inútil é porque há um elefante que os senhores não falam e que tem que estar presente aqui nesta questão. É que os senhores privatizaram a ANA e a ANA tem exclusivo, eu vou repetir, a ANA é uma concessão que tem o exclusivo da operação de aeroportuária para voos civis em Portugal. Portanto, qualquer infraestrutura que venha a ter essa dimensão tem que ter o acordo prévio e tem que ter a gestão da ANA. A menos que os senhores deputados queiram inventar agora um novo operador no caminho da recuperação de natureza pública da ANA e, desse ponto de vista, têm todo o nosso apoio nesse mesmo sentido. Mas como os senhores não dizem nada sobre o elefante que está no meio da sala, que é a ANA e a Vinci, este projeto de resolução continua a ser um projeto inútil porque não serve nem para a Assembleia da República fazer recomendações ao Governo e, pelo contrário, se este projeto de resolução fosse aprovado, a Assembleia da República iria no ridículo porque passaria a fazer recomendações ao Governo que não tem execuibilidade prática absolutamente nenhuma. E, portanto, senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSC, se querem um conselho e se querem evitar cair num bocado no ridículo da proposta, talvez não fosse má ideia reformularem bastante a proposta e apanharem, digamos, a... E já agora, uma última questão. Os senhores deputados do PSD gostam muito disto. Por acaso interrogaram a Força Aérea, as Forças Armadas, sobre se estão disponíveis para fazer essa gestão em conjunto com aquilo que são os aeroportos civis, porque, senhor deputado,
senhores deputados, até agora em Portugal... Apesar de ser da base aérea de Montreal e o novo aeroporto de Montreal, os horários cumprem-se na mesma.
É só para terminar, senhor deputado, senhor presidente, é só para terminar. O único exemplo de um aeroporto que tem gestão conjunta, militar e civil, é o aeroporto Humberto Delgado. É o único. E, portanto, implantar um modelo desses na base aérea de Montreal exige necessariamente... O Montijo ainda não existe. Para já é um aeroporto militar. Implantar isso tem que ter o acordo prévio, tem que ter a opinião das Forças Armadas.
Muito obrigado,
nem isso os senhores deputados fazem.
Muito obrigado. Não. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Coimbra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deixa as questões de militares de lado.
Seguramente.
Muito obrigado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, sem prejuízo de algumas questões relevantes colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, eu tendo, e o Partido Socialista tende, a concordar com as questões fundamentais ou com as questões a que presidem a este projeto de resolução apresentado pelo Partido Social Democrático e pela Sra. Deputada Fátima Ramos. Isto porque há uma evidência que nos parece clara a todos. É que o país precisa de uma capacidade maior aeroportuária. Nós sabemos, e temos-lo aqui discutido, não vou agora perder nessa discussão, mas sabemos que os nossos aeroportos estão saturados, que felizmente o turismo e outras atividades económicas tendem a crescer no país, e ainda bem que assim é, e também sabemos, portanto, que é necessário criar novas infraestruturas que permitam abrir outros espaços aos voos comerciais. E, portanto, a questão da abertura da base de Monterreal a voos civis é absolutamente pertinente e eu tendo-a claramente a apoiar, tal como o Partido Socialista tende claramente também a apoiá-la. Há apenas aqui uma questão que importa salientar. É que nós andamos há quase 40 anos a discutir exatamente este tema. É que o seu a seu dono, quem em primeiro lugar apresentou propostas nesta matéria e quem em primeiro lugar até lutou por esta solução foi Carlos Alberto Mota Pinto, Primeiro-Ministro de Portugal. E vão lá quase 40 anos. E nestes 40 anos muito se disse, muito projeto de resolução se aprovou, muita posição política foi acentuada pelos mais diversos grupos parlamentares, mas a verdade é que aeroporto em Monterreal, aberto à aviação civil, continua a não existir. E, portanto, estamos disponíveis para abrir o aeroporto ou para abrir a base aérea de Monterreal à aviação civil já hoje, se possível, já hoje, não estamos disponíveis para andar novamente 40 anos a discutir este assunto, porque sabemos que ele é importante e é pertinente. Até porque, também como já aqui foi referido, a região centro tem hoje, não só por Fátima, mas também por Coimbra, pela Universidade de Coimbra, mas também pelos clusters da saúde e outros, que trazem largas dezenas, centenas, milhares de cidadãos a toda a região centro. E, portanto, se possível, abrir a base de Monterreal à aviação civil já hoje, ou amanhã, o mais tardar, mas não andarmos a discutir novamente 40 anos sobre isto. Porque se assim for, importa seguramente acautelar outras alternativas viáveis e que sejam também, de facto, capazes de resolver este problema e de contribuir não só para a economia da região, mas também para a economia nacional. A Sra. Deputada Fátima Ramos está a dizer, e bem, por exemplo, o aeródromo Bissai Barreto, em Coimbra, que está perto de Fátima, que está perto da Universidade, que está no centro de toda a região e que está no centro do país. E, portanto, também com poucas adaptações e com pouco investimento para uma infraestrutura desta natureza, é possível abri-lo à aviação civil e à aviação comercial. Portanto, em resumo, Monterreal sim, abertura ao tráfego aéreo civil sim, seguramente, mas não a novos 40 anos de discussão sobre este tema, porque há 40 anos que sabemos que Monterreal não tem tido solução e não tem sido possível resolver este problema ali. Portanto, importa, se assim for, encontrar novas e melhores soluções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser breve, o PCP há muito que tem vindo a defender que seja estudado e que seja considerada a criação de condições para a utilização civil da base aérea de Monterreal e concordamos com a necessidade de serem feitos os estudos necessários, o planeamento necessário e principalmente a articulação necessária para que a operacionalidade da Força Aérea não seja minimamente posta em causa. Infelizmente, nós verificamos que essa preocupação de não pôr em causa minimamente a operação da Força Aérea não foi seguida e, de uma forma mais evidente, isso aconteceu precisamente agora com as anunciadas decisões em relação à base aérea do Montijo. E temos noção e temos a ideia do corrupio de medidas que vai ser preciso alterar na estrutura e na operação da Força Aérea em função dessa utilização ou da sua transformação, digamos, da base aérea do Montijo numa outra coisa. O que está em cima da mesa, pelo menos a ideia que nós temos e a leitura que fazemos e a proposta que temos vindo a defender também, não é isso. É a utilização complementar, o uso civil complementar daquela base aérea de uma forma que nada comprometa e nada implique sobre a operacionalidade militar que ali se encontra, tendo em conta a importância também, digamos, a importância estratégica, que não cuidamos nós aqui na Comissão de Economia de tratar, não é competência da Comissão de Economia, mas sabemos da importância estratégica que aquela base aérea tem para a Força Aérea Portuguesa. Dito isto, também queremos sublinhar que é mau sinal, ou seja, estas discussões acontecerem assim, não sendo com objeto da discussão em si mesmo negativo, é uma questão positiva, é uma questão importante, a questão da valorização daquele território e da criação de melhores condições em termos de utilização daquela base. Apesar de tudo, é mau sinal que a discussão neste país esteja a ser feita desta maneira, porque é o resultado e é o reflexo de uma ausência total de planeamento estratégico integrado do nosso país a este nível. Porque há vários anos, o Sr. Deputado Pedro Coimbra citou há 40 anos que se fala disto, e é verdade, mas de há uns anos a esta parte, esta perspectiva ficou completamente ao abandono para se transformar a questão do transporte aéreo, da aviação civil e da rede aeroportuária nacional num negócio a ser entregue à multinacional. E, portanto, quem antes tinha essa incumbência e fazia esse trabalho de uma forma sustentada e com competência, que era a ANA, empresa pública, hoje, esse tipo de agenda e esse tipo de preocupações já deu origem a outro tipo de objetivo central e a outra estratégia completamente diferente. E isso é um facto. Isso é um facto. Porque esta discussão, a gente pode fazê-la politicamente, na Assembleia da República, nas autarquias locais, nos fóruns locais de desenvolvimento e nos espaços de participação e de enlace para esse tipo de estratégias de desenvolvimento integrado e de planeamento estratégico. O problema é que ao nível da aviação civil e ao nível deste setor, há aqui um desfazamento completo dessa discussão. E, portanto, isto também tem que ser sublinhado. E um aspecto que nos parece também que é objetivo. O PCP tem vindo, do ponto de vista local e regional, também a desenvolver atividade nesse sentido. Muito recentemente houve um encontro do PCP com dirigentes e até deputados do Parlamento Europeu, salvo erro, na própria base aérea, em que o contacto com o comando, portanto, com os responsáveis militares daquela base, era no sentido, evidentemente, de abertura, respeitando e salvaguardando, de facto, a reserva da operacionalidade e mantendo essa preocupação em cima da mesa, evidentemente, há essa abertura, essa cooperação que temos tido e observado da parte da Força Aérea e, portanto, desde que não se coloque sobre a Força Aérea implicações operacionais e, evidentemente, financeiras ao nível deste tipo de decisão e de avaliação, naturalmente que é aquilo que o PCP tem vindo a defender há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a discussão, Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, antes de passar à minha colega, gostava de apresentar aqui um projeto de resolução que tem já alguns anos, que é 2010, que acho que era importante dá-lo aqui para clarificar aqui uma matéria que
Portanto, é um ponto.
Vou repor a ordem da verdade sobre isto.
É uma interpelação sobre condições de trabalho para dar uma informação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
O projeto de resolução tem como título Abertura da Base Aérea de Monterreal à Aviação Civil. Este projeto de resolução é de abril de 2010. E que recomenda precisamente nos mesmos termos que daquilo que foi a proposta da minha colega Fátima Ramos. Os subscritores deste projeto de resolução, portanto, a recomendação e o texto é basicamente o mesmo, tem o mesmo teor, não é igual, mas tem o mesmo teor, subscreveram Paulo Mota Pinto, o primeiro subscritor, Vítor Batista, João Serpa Oliva, José Manuel Pureza, Teresa Moraes, José Miguel Medeiros, Assunção Cristas, Heitor de Sousa, Maria Antónia de Almeida Santos, Horácio Antunes, e continuaria os tantos subscritores que subscreveram um projeto de resolução nos mesmos termos que recomendo estudar precisamente em Montreal para aqueles fins, como a minha colega escreveu aqui. Eu só espero que o deputado Heitor de Sousa, que hoje provavelmente acordou numa situação de má disposição, provavelmente, que mantenha essa má disposição no seu sentido de voto quando ele vier a ser votado na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a pureza da intervenção, passo agora sim para terminar. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Bem, eu acho que... Primeiro lugar, importante nesta matéria, e aqui concordo com o Sr. Deputado Pedro Coimbra, é que este assunto seja de facto estudado, ponderado e resolvido. Porque as pessoas da região centro, sejam elas do Distrito da Guarda, Castelo Branco, Leiria ou Coimbra ou outros, necessitam de uma infraestrutura deste género e ela será crucial para o país. Segundo ponto, estranhar de facto as declarações do Sr. Deputado Heitor de Sousa, nomeadamente quando diz que Montreal é um deserto e que não há acessibilidades. Esquecendo que passa naquela zona, que era A8, A17, A1 e outras ligações que hoje existem, que fazem a própria ligação da A1 à A23, A23 à A13, ou seja, estamos de facto numa zona que não é deserto de modo nenhum, é numa zona bem povoada e numa zona que faz parte de um conjunto de eixos rodoviários que felizmente existem no país. Depois, dizer que de facto, para mim e para nós, o importante é que, de uma forma sintética, se concorde que este investimento é crucial e que o Governo, juntando as entidades que acho que deva juntar, o estude e que se avance na resolução do mesmo. Em relação ainda à defesa, dizer que há uma resposta do Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, aqui para lá, há uma resposta do gabinete, é melhor assim, da defesa, a dizer que, agora não estou aqui a encontrar, a dizer que estão disponíveis para estudar o assunto. Portanto, o próprio Ministério da Defesa está disponível para estudar este processo, no sentido de que esta base seja aberta também aos voos civis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada a discussão do projeto de resolução do 861 do PSD, passamos agora ao ponto 4. Discussão em comissão do projeto de resolução 1189-13 do Partido Comunista Português contra o encerramento pela manutenção da empresa salvaguarda todos os postos de trabalho e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da Textil Gramax Internacional, vulgo conhecida por Triumph. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Rita Rato, dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão. Presumo que a sua presença seja exatamente para a discussão deste projeto de resolução. Temos 3 minutos em discussões do projeto de solução, demandou-lhe imediata a palavra, por 3 minutos tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria desde já agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para o agendamento de urgência deste projeto de resolução, mas o agendamento deste projeto prende-se com a situação que se vive neste triunfo atual do Textil Gramax em Sacavém e com o processo com que cerca de 500 trabalhadores, maioritariamente mulheres, estão confrontados, relativamente a 2 meses de salários em atraso, mais o subsídio de Natal. À data de entrega deste projeto de resolução, ainda estava prevista uma proposta de reestruturação que previa a redução de postos de trabalho. Entretanto, o cenário alterou-se e, portanto, o projeto de resolução do PCP traduz já essa alteração e se trata, de facto, de um processo de insolvência. O PCP apresenta este projeto, a recomendação que faz é muito objetiva, é recomendar ao Governo que recorra a todos os instrumentos ao seu alcance para impedir o encerramento da empresa têxtil, a redução dos postos de trabalho e garantir a sua manutenção, bem como de todos os postos de trabalho e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, porque, independentemente do processo, o processo ainda não foi formalmente decretado, o tribunal que está a acompanhar o processo ainda não declarou o processo formal de insolvência e o PCP entende que ainda não é tempo de tirar a toalha ao chão e ainda pode ser feito muito por parte do Governo para impedir este encerramento. Nós estamos a falar da maior empresa têxtil do Distrito de Lisboa, estamos a falar da maior empresa têxtil da região sul do país, estamos a falar de uma empresa que tem uma mão de obra especializada muito significativa, trabalhadoras com idades muito diferentes, mas na sua esmagadora maioria com muitos anos de casa. Há trabalhadores que têm quase 40 anos de casa nesta empresa, há trabalhadoras com menos anos, há casais envolvidos no processo, há famílias monoparentais, há situações já, do ponto de vista social, dramáticas e, portanto, o que nós entendemos é que o Governo e o Ministério da Economia deve, assim como foi possível encontrar uma solução para esta empresa e o Ministro da Economia se dirigiu à empresa e saudou a aquisição na altura pela Gramax Internacional, que intervenha também no sentido de encontrar um comprador para esta empresa, para que seja possível garantir a viabilidade económica e a salvaguarda de todos os postos de trabalho. E por isso o projeto do PCP é claro e de objetivo quanto a esta matéria e, portanto, era o que nos aprazia dizer sobre esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao período de discussão. Sr. Deputado Luís Moreira da Testa, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Rita Rato, dizendo-lhe que esta matéria é uma matéria que não é nova, pelo menos aqui na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e nós já nos deparámos com a mesma a quando da crise nem então triunfo. Os pressupostos mantêm-se, ou seja, e as preocupações também. Quando nós vemos que uma empresa importante para uma região, mas ainda mais importante para os seus trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores que ali têm a sua atividade diária, está em perigo, não passa pela cabeça do poder público, do poder político, não fazer aquilo que estiver ao seu alcance para determinar outro futuro que não seja o encerramento desta mesma empresa. E, portanto, obviamente, julgo que o projeto de resolução é importante, não é? E dá força a esta visão política do assunto, mas o projeto de resolução em si mesmo redunda naquilo que é a minha própria expectativa de qualquer governo que seja perante tão dramática situação. E a minha expectativa é que o Governo, tal como enunciou o projeto de resolução, possa carrear todos os meios que tem ao seu dispor para uma solução que seja a da inversão do estado da coisa e possa essa mesma solução ser portadora de esperança para a viabilidade desta unidade de fabril. A transformação industrial traz-nos sempre muitas expectativas, umas benéficas, mas deixa sistematicamente rastros de destruição que têm de ser observados e acompanhados com políticas públicas que sejam suficientemente fortes para que esses rastros não se transformem na destruição para além daquilo que é a destruição do próprio tecido produtivo. Quando se enunciam novas oportunidades, é sempre importante que essas novas oportunidades não surjam à custa das velhas oportunidades e dos negócios tradicionais. E, portanto, é na decorrência daquilo que é exposto pelo articulado do projeto de resolução do Partido Comunista Português, que nós no Partido Socialista endereçamos também a nossa esperança para que o Governo possa ter uma solução dentro dos parâmetros que lhe são concedidos para o futuro desta unidade fabril. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado António Costa e Silva. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Presidente, como não estava a olhar diretamente, não estava a ter essa percepção. Em relação, portanto, a este projeto de resolução do PCP, o PSD manifesta, de facto, a preocupação que se passa precisamente com esta empresa, com a dimensão que ela tem e com o impacto que ela tem naquele território. A dimensão de emprego é, de facto, muito significativa, portanto, e pode causar danos muito grandes, portanto, numa zona que tem menos tradição do que outras, nomeadamente neste setor. Acompanhamos, de facto, todas estas preocupações que estão apresentadas no projeto de resolução e esperamos, efetivamente, que o Governo, se não o está já a fazer, devia estar a fazê-lo, que o Governo acompanhe, efetivamente, este complexo projeto de investimento e todas as consequências que ela está a ter em termos da sua insolvência e, se possível, tentar inverter aquilo que for possível ser invertido ou então tentar procurar ajudar a empresa a encontrar melhores soluções, nomeadamente, se possível, um comprador. Sabemos e reconhecemos as dificuldades que é fazer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós estamos completamente de acordo com o texto e a justificação do projeto de resolução do PCP. Achamos que é, de facto, uma questão absolutamente urgente que o Governo não ignora a importância de pegar nesta questão e procurar resolvê-la a contento da manutenção dos postos de trabalho, e isso é absolutamente urgente que se faça, tendo em conta os direitos e o respeito dos direitos de quem trabalha naquela empresa há bastantes anos. E, portanto, estamos completamente de acordo e votaremos a favor desta resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento também especial à Sra. Deputada Rita Rato, que se junta aqui aos trabalhos da nossa Comissão. E também para, dentro dos meus dois minutos, Sr. Presidente, dizer que o CDS acompanha esta preocupação. Ela, aliás, tem dois âmbitos diferentes. Tem um âmbito que não é direto aqui da nossa Comissão, será certamente outra Comissão, que é o âmbito da proteção dos próprios trabalhadores, que neste momento estão, pelo menos há dois meses, mais um subsídio de Natal sem receber, e, portanto, e é mais a situação que se põe agora do mês de janeiro. Portanto, nós esperamos também, da parte do Governo, que muito rapidamente possam ser acionados os mecanismos legais de proteção dos trabalhadores nestas circunstâncias, quer os mecanismos de layoff, quer os mecanismos de acesso ao subsídio de desemprego, e que isto possa acontecer, tal como aconteceu no passado e noutras empresas, de forma muito rápida. Mas, como dizia há pouco, isso não é o âmbito da Comissão de Economia, será certamente outro âmbito, mas há uma outra dimensão, que é a dimensão da viabilidade da empresa. E nós reconhecemos, antes de mais, a importância que esta empresa tem, eu não diria só para o Distrito de Lisboa, diria mesmo para o próprio país, reconhecemos até a importância e a viabilidade que a empresa pode ter e certamente que aqui que os poderes públicos, o Governo e um conjunto de agências que dependem do Governo podem ter uma tarefa e um trabalho muito relevante. Isto, aliás, já aconteceu em 2015. Em 2015, a anterior administração da empresa entendeu que não conseguia manter a empresa e decidiu essa mesma venda. Foi importante, nessa altura também, encontrar aqui um conjunto de apoios por parte dos poderes públicos, das agências públicas, para encontrar, no caso até foi um investidor internacional que pudesse investir nesta mesma empresa. Isso veio a acontecer. A verdade é que esse investidor não se revelou mais certo. Parece-nos até que as declarações em janeiro de 2016, não me falha a memória, do Sr. Ministro da Economia quando visitou a empresa foram um bocadinho imprudentes, porque em janeiro de 2017, peço desculpa, foram um bocadinho imprudentes no sentido em que anunciava aqui uma nova esperança para esta mesma empresa, dizia que a empresa ia investir mais, que ia contratar mais, e isso não se veio a verificar, mas certamente que um conjunto de agências que trabalham no âmbito do Ministério da Economia terão de ter aqui uma atenção muito especial social, porque nos parece que, de facto, que esta empresa pode ser viável, e nós estamos a falar de uma dimensão muito significativa de trabalhadores, muito concentrados no Conselho de Louros, e isso tem, como é óbvio, tem um enorme impacto também na economia desta mesma região e na economia também de todo o país. É escusado repetirmos aqui o que a senhora deputada Rita Rato já disse, e bem, sobre a importância desta mesma empresa, mas parece-nos que, nesse sentido, o Governo deve colocar muitas das agências que estão na tutela do Ministério da Economia a trabalhar conjuntamente com esta empresa para tentar encontrar uma solução e, nesse sentido, acompanharmos a preocupação e o projeto do Partido Comunista.
Muito obrigado. Para terminar a discussão, tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós saudamos o facto dos vários grupos parlamentares acompanharem a nossa proposta. Compreendemos também que o PS diga que, de certa forma, é redundante porque isso cabe nas funções de qualquer governo. Mas a verdade é que até ao momento não se conhece nada que o governo tenha feito sobre isto. Aliás, segunda-feira de manhã, as trabalhadoras convidaram o Primeiro-Ministro e o Presidente da República para, numa iniciativa simbólica, tomar um pequeno almoço solidário, cortaram a estrada para traduzir a sua preocupação, a sua angústia, as suas preocupações quanto à situação, e nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da República, mas neste caso a Assembleia da República, e este projeto de resolução recomenda ao Governo, nem o Primeiro-Ministro se dirigiu, nem se pronunciou sobre esta questão, nem o Ministro da Economia. Portanto, para todos os efeitos, o Governo não fez ainda nada sobre isto. E, portanto, para nós é fundamental que se tomem medidas e que o Governo torne públicas que medidas é que estão a ser tomadas. Porque a última coisa que estes trabalhadores precisam é, de facto, de mais instabilidade nas suas vidas, face ao que é já estar há 2 meses sem salários, com situações muito difíceis. A ACT ontem esteve na empresa. Sabemos que estes mecanismos relativamente ao subsídio de desemprego e outras matérias relacionadas com o direito à habitação e com o contacto com as instituições financeiras já foram tomadas relativamente a questões relativas a hipotecas e outras matérias, mas a questão determinante de encontrar um outro comprador, de encontrar um outro investidor relativamente à viabilidade económica da empresa é determinante e era muito importante que o Governo se pronunciasse sobre esta questão. Até porque o processo de insolvência ainda não está formalizado, e porque nós entendemos que é possível ainda tomar medidas que impeçam o encerramento da empresa. Eu vou mesmo terminar para dizer o seguinte: é muito importante que, do ponto de vista económico, se tomem medidas estruturais que garantam que qualquer investimento no nosso país se traduza em produção nacional. Em Espanha, a Inditex instala-se em Espanha e é obrigada a ter produção em Espanha, criando emprego, criando mão de obra e aparelho produtivo. Isto nem sempre aconteceu no nosso país. E é muito importante, de facto, e da nossa parte entendemos que isso é fundamental, garantir a salvaguarda desta empresa, que é a maior empresa têxtil do sul do país, pelo que isto significa, em primeiro lugar, na vida daquelas famílias, mas pelo que significa também de prejuízo económico e social para o país. E, portanto, entendemos que a aprovação deste projeto deve ser um ponto de partida e não um ponto de chegada, e que ainda muito há a fazer antes de discutir outras matérias, designadamente a questão do processo de insolvência, que entendemos, de facto, que deve ser travado, tendo em conta e haja vontade política de encontrar uma solução para estes trabalhadores e para esta empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos assim por terminada a discussão do projeto de resolução. Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Deputado Rita Rato, mas ainda assim tenho o Sr. Deputado Bruno Dias a pedir a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção no quadro do debate relativamente ao conteúdo do projeto, é uma interpelação à mesa no sentido de solicitar o seguinte. Neste caso, dada a urgência da situação que estivemos agora a discutir, e perante esta situação excepcionalmente grave e urgente, o PCP solicitava que a informação que é normalmente realizada pelos serviços pudesse seguir diretamente para a DA Plena, permitindo a votação com mais urgência no plenário, e assim não tínhamos que estar à espera de apreciar aqui na comissão para depois ir para o plenário. Se pudesse, neste caso, seguir a informação diretamente, nós agradecíamos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Moreira Testa, sobre a mesma matéria,
presumo. Sobre a mesma matéria, ou sobre o mesmo objeto, não com o mesmo propósito, mas para fazer um requerimento. Julgo que todos me dispensarão a redução ao escrito do mesmo. Com base naquilo que foi manifestado pelo Sr. Deputado Rita Rato e compreendendo a necessidade de alguma visibilidade em torno desta temática e desta matéria, e nomeadamente relativamente a esta empresa, Senhora Deputada, eu por outras não respondo. Eu respondo por mim e aqui na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas respondo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E é nesse sentido que eu venho a requerer ao Sr. Presidente que possa organizar de uma forma expedita uma visita a esta unidade fabril e, portanto, o Partido Socialista requer formalmente que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas possa visitar em tempo oportuno, e oportuno é no decorrer da próxima semana, esta unidade, para nos inteirarmos também daquilo que são os anseios, quer dos trabalhadores, mas também os anseios da administração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Rado, presumo que se juntar à visita, caso ela venha a existir.
Exatamente, mas é apenas para alertar para o facto de nós compreendemos e acompanhamos este objetivo só o seguinte: os administradores de herência já se demitiram porque quiseram ter acesso ao subsídio de desemprego. E, portanto, na prática, não está ninguém na empresa. Portanto, a gente pode fazer uma visita, mas não pode entrar nas instalações se não tiver lá a administração. Portanto, da parte do contacto com os trabalhadores, nós temos ido lá todos os dias, temos lá estado, vamos lá. A questão não é essa. A questão é, se nós queremos ter informação sobre o processo e sobre as perspectivas desta matéria, tenho dúvidas que haja, a não ser que a Comissão, porque também creio que a Comissão deslocar-se à empresa e depois ser confrontada com uma situação de não ser recebida, também não é mais adequado. E, portanto, de facto, garantir que, marcando uma data e pedindo para ser recebidos, que alguém perceber a Comissão. Porque ainda ontem, quando a ACT se dirigiu à empresa para tratar de matérias relativas a subsídio de desemprego e créditos em dívida aos trabalhadores, as administradoras que receberam a ACT já apresentaram carta de demissão, não quiseram assumir responsabilidades perante o processo e estão à espera da nomeação do administrador de insolvência. Não é? E, portanto, é apenas para alertar que, pedindo uma visita, as condições que estão no terreno são estas e, portanto, não sei se relativamente ao administrador de insolvência, se entretanto o processo já foi colocado, mas há questões que o administrador de insolvência não assume em nome da empresa, não é? Assume enquanto administrador de insolvência, não é? Mas acompanhamos a preocupação, era apenas para deixar este alerta.
Muito obrigado. Vamos separar os temas. Sim, nós daremos celeridade ao processo para que possa ser incluído no guião de votações da próxima sexta-feira, tal como demos consentimento para a discussão com caráter de urgência. Ainda assim, faremos exatamente, obrigado pelo alerta. Outra questão é, presumo que estamos a fazê-lo sem a ter anunciado, a discussão do requerimento oral do Partido Socialista e, como tal, vou continuar a ouvir grupos parlamentares. Há mais um grupo parlamentar que pediu a palavra, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Era para sugerir ao Partido Socialista que transformasse o requerimento num pedido de audição dos trabalhadores na próxima sexta-feira. Nós vamos ter aqui várias audições no âmbito do Grupo de Trabalho de Transportes, creio. Mas vamos ter aqui audições da Comissão. E às 15 horas há uma audição da ANACOM e se calhar a seguir podia-se sugerir que representantes dos trabalhadores viessem aqui a ser ouvidos na Comissão e que a administração, a antiga administração, seja contactada para vir também cá, porque se calhar isso faria... Desculpe. Não é uma questão de economia. Isto é uma proposta ao Sr. Deputado. Vamos lá ver.
Sr. Deputado, deixe o Sr. Deputado e todos os a dar a sua opinião.
Isto é uma questão de economia. É uma questão de economia. Uma fábrica faz parte do aparelho produtivo. Portanto, uma economia. E, portanto, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Moreira Testa, fez a proposta de a Comissão se deslocar à empresa. Dado que a observação da deputada Rita Rata é absolutamente pertinente, se calhar é melhor dar visibilidade a esta luta dos trabalhadores, chamando cá os representantes dos trabalhadores para virem cá a uma audição sobre o tema e chamando também os antigos administradores. Se não for possível contactar os antigos administradores para vir cá na sexta-feira, ouve-se os trabalhadores, que é porventura aqueles que têm a maior urgência em serem ouvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitando...
Portanto, transformava-se, o Sr. Deputado Luís Moreira Testa aceitar, transformava o seu requerimento...
Já iremos. São, tirando fazendo aquilo que fazemos sempre, que é aproveitar o tempo que é escasso, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, pedindo que nos esclareça se na Comissão de Trabalho há algum pedido para a audição destas entidades, porque assim for, o que faremos é uma audição conjunta e os Srs. Deputados da Comissão de Economia não há nenhum problema, como já aconteceu no passado, em nos juntarmos à Comissão de Trabalho para aproveitarmos tempo e interarmos sobre essas matérias. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução, assim como recordo um projeto de resolução idêntico de há 2 anos atrás, baixou esta comissão e eu acho que bem, porque como foi aqui dito, nós estamos a tratar de matérias de viabilidade económica e não estamos a tratar de matérias de créditos laborais ou de outra natureza. Isso é outra discussão. E, portanto, não há nenhum pedido na Comissão de Trabalho nesse sentido, porque, da parte do PCP, também dizemos porquê. Porque nós não queremos admitir que já estamos a discutir isso. Nós queremos descolocar a discussão ao nível de ainda é possível impedir o encerramento. Portanto, estar a discutir outras matérias é estar a admitir que não há alternativa ao encerramento, até porque o processo de insolvência ainda não foi formalmente decretado. E sobre a questão que o Sr. Deputado Heitor Sousa aqui coloca, eu acho que é no bom sentido e no sentido de ajudar, mas eu alerto para o seguinte. As trabalhadoras estão, desde sexta-feira passada, concentradas à porta da empresa, organizadas num sistema de turnos para impedir a saída de material da fábrica. Eu creio que não é prudente nós estarmos a pedir para elas saírem da fábrica, porque houve uma tentativa da empresa de, face aos créditos em dívida, começar a tirar material da fábrica para invocar que não tem património para pagar os direitos dos trabalhadores. E, portanto, foi neste contexto que as trabalhadoras se concentraram e estão concentradas desde sexta-feira passada à porta da fábrica, num sistema complexo que elas arranjaram, que envolve familiares, que envolve trabalhadores, que envolve delegados e dirigentes sindicais. Ou, por exemplo, a posição do PCP para hoje não os convidar a estar aqui presentes é porque sabemos que hoje há uma reunião importante e que elas estão lá exatamente para impedir isso. E, portanto, da nossa parte, compreendendo a boa intenção que foi colocada, temos dúvidas que seja prudente estar a chamá-las ainda esta semana para vir cá e que possa ser encontrada uma outra data, até tendo em conta o processo, porque, de facto, na nossa opinião, e até ouvindo a opinião delas relativamente a este processo, onde elas hoje fazem falta é à porta da empresa a impedir que o património da empresa saia de lá. E por isso, compreendendo, acho que no futuro, é breve, não é no futuro, no médio, não é sequer no médio prazo, mas no curto prazo, deve encontrar uma data para elas virem, mas que esta semana e talvez na próxima seja ainda muito precoce, face à situação que está colocada na empresa, que se não fosse na sexta-feira passada algumas trabalhadoras lá estarem, quando chegou um caminhão de mudanças para começar a levar máquinas que são essenciais ao processo, as máquinas tinham saído, não é? Portanto, a nossa...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então apenas uma decisão para tomar, que é aceitar e discutir e votar o requerimento oral do Partido Socialista de uma possível visita, onde se pode fazer o 2 em 1, que é visitar e ouvir os trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores, não sendo em sede do Parlamento, mas em sede local. E, portanto, é sobre essa matéria que temos que decidir. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares tinha pedido a palavra. Sobre o requerimento oral.
Sobre esta matéria que estamos aqui a discutir, Sr. Presidente, muito obrigado. E concordando, como é óbvio, integralmente com a posição da Sra. Deputada Rita Rato, aliás, está nas notícias que está neste momento organizado este piquete à porta da empresa e, portanto, não parece muito prudente pedir às pessoas para saírem de lá, até porque se eventualmente saísse nesse momento, nessa altura, de lá maquinaria ou material, confesso que não ficaria muito, não ficaríamos bem com a nossa própria consciência, como é óbvio. Agora, Sr. Presidente, como é óbvio, é a nossa intenção, e eu acho muito bem que conseguimos fazer esta audição dos trabalhadores mesmo indo lá, mas objetivamente nós sabemos o que é que os trabalhadores nos vão dizer. Vão-nos dizer que esperam que o Governo possa ajudar a encontrar aqui um investidor, encontrar uma solução, e há vários departamentos governamentais que têm exatamente essa função, quer no investimento interno, quer acima de tudo no investimento externo, que foi o que aconteceu da última vez. E por isso mesmo, Sr. Presidente, não obstaculizando minimamente a audição dos trabalhadores, que me parece importante, mas parece-me que é mais importante é darmos o passo a seguir, e o passo a seguir é ouvirmos o Governo sobre esta matéria, porque eu tenho certeza que os trabalhadores o que nos vão dizer é exatamente isto, já o disseram através dos sindicatos, já o disseram à comunicação social, e por isso mesmo, Sr. Presidente, o que nós devíamos propor, e eu aditava, fazia esse aditamento ao próprio requerimento do PS, o PS não ver nisso nenhum inconveniente, é chamarmos cá um representante do Governo para o Governo nos dizer, efetivamente, o que é que está a fazer, o que é que não está a fazer, o que é que está a pensar fazer, o que é que pode fazer, o que é que já fez relativamente a esta matéria, porque senão, como é óbvio, ouviremos, e isso não parece mal, as preocupações, mas não estamos a ser consequentes com essas mesmas preocupações. E, portanto, o que eu acho que era importante era aditar a este requerimento uma audição aqui do Governo e com essa urgência.
Mais uma informação para tomada de decisão. O Sr. Ministro da Economia estará na Comissão na próxima terça-feira às 10 da manhã. Decidam se querem visitar a fábrica antes ou depois, porque é preciso decidir visitar ou não, encontrar uma data para o fazer. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Sr. Presidente, antes de mais, acompanhando obviamente a proposta enunciada pelo deputado Pedro Mota Soares, mas julgando da sua desnecessidade, uma vez que o ministro estará nesta comissão na próxima terça-feira às 10 da manhã, julgo que em qualquer uma das rondas ele poderá responder às questões que lhe serão colocadas numa audição, se fosse feita para o efeito. Contudo, eu gostaria de justificar melhor o requerimento e também, depois de ouvidas as explicações da deputada Rita Rato, dizer o seguinte. Eu estaria a colocar a disponibilidade dos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, exatamente no mesmo sentido e na mesma linha que os trabalhadores requeriam a disponibilidade, quer do seu Primeiro-Ministro, quer do seu Presidente da República. E, portanto, é nesse sentido que eu intervi, julgando de alguma forma útil que a Comissão, não é o deputado Luís Testa ou o grupo parlamentar do PS, é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, pudesse fazer uma visita àquela unidade industrial. Depois dizer que, apesar de a administração ter apresentado a sua demissão, e aqui poderá haver deputados que conhecem melhor os mecanismos do Código das Sociedades Comerciais do que outros, essa demissão não produz efeitos automáticos. E, portanto, existem obrigações que perduram para além da apresentação da demissão. E, obviamente, que as tentativas de contactos desta comissão com a administração daquela empresa, embora demissionária, devem permanecer e devem ser tentados. E é nesse sentido que, volto a repetir, acho útil que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para além de todas as outras diligências, e ainda justificado pelo facto de as trabalhadoras não poderem sair do seu lugar de trabalho para assegurar direitos que são seus e que não podem ser alienados, esta Comissão esteja na disponibilidade, e a disponibilidade que se exige aqui à Comissão, de visitar esta empresa. Essa disponibilidade ainda é mais justificada pelo facto de isto ser aqui ao lado. Existem muitos outros cenários onde a nossa disponibilidade seria igualmente ou mais justificada, mas não existe essa facilidade de deslocação. Nós estamos a falar de uma unidade fabril que dista poucos quilómetros da sede da Assembleia da República. E, portanto, nada justifica que nós, tendo a oportunidade de nos deslocarmos a essa unidade fabril, não o façamos.
Muito obrigado. Obviamente que é em razão da matéria e não da proximidade. Apesar da proximidade facilitar e muito os nossos trabalhos, temos é que votar o requerimento e saber quando é que fazemos a visita, que poderá ser terça-feira à tarde, depois de ouvir o Ministro. Mas tenho ainda mais dois pedidos de palavra, pedia-vos que fossem breves, porque vez temos já uma outra reunião da mesma comissão, de começar aqui na sala 3, se não me falha a memória. O deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, pela parte do PCP, nada contra a realização da visita no momento indicado. Pensamos que, tratando-se de uma visita e, portanto, de uma iniciativa institucional da Comissão Parlamentar e da Assembleia da República, o que faria mais sentido é que a visita fosse realizada e desencadeada mediante a confirmação de que estão criadas efetivamente todas as condições para a visita se realizar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é nós decidirmos que vamos ao local, falamos com as trabalhadoras e com os trabalhadores que se encontrarem lá no piquete, e se mais lá ninguém estiver, vimos embora. E achamos que isto é uma coisa. Outra coisa é o tal contacto que se referiu aqui com os administradores, que se coloca a dúvida se estão em funções ou não estão, ou quem é que responde pela empresa, e nesse contexto que outras diligências é que a Comissão no local pode realizar. A única questão que nós queremos aqui assinalar é que disponibilidade para ir, antes da gente ir ou até decidir em que termos, é vermos de facto que condições é que existem para a visita. Sim, pode ser terça à tarde.
Sr. Deputado Heitor Sousa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu reafirmo, em nome do Bloco de Esquerda, o requerimento de fazer ouvir aqui na Assembleia da República, em sede desta Comissão, os trabalhadores e os administradores da empresa. Ambos devem vir aqui dar explicações. Sou sensível ao argumento da deputada Rita Rato, mas eu creio que a deputada está a falar por aquilo que conhece a situação. Mas acho que se deve falar com os trabalhadores e propor-lhes que eles venham cá. Se eles disserem, nós só podemos ir daqui a 15 dias, porque neste momento temos problemas, porque a fábrica pode ser violada, digamos assim. Esse é um argumento para adiar a audição desses trabalhadores. Mas se isso não acontecer, eu creio que se deve juntar a nossa preocupação é ouvir, tanto quanto possível, no mesmo dia, representantes dos trabalhadores e representantes da administração. Porque eu quero saber se aquilo que o Sr. Ministro andou a fazer há um ano atrás tinha ou não tinha sustentabilidade, de anunciar que a empresa ia até empregar mais pessoas e tal, ou se foi pura e simplesmente um engano que aconteceu. Portanto, esse tipo de situações requer, a meu ver, a audição aqui em sede da Assembleia. Evidentemente que eu estou de acordo, quer com a visita, quer com a interpelação do Sr. Ministro, quando vier cá na terça-feira, sobre este assunto. Mas isso não resolve o problema do nosso...
Sr. Deputado, estamos a falar de coisas diferentes. Vê se sistematizamos. Vamos votar o requerimento do Partido Socialista da visita. Obviamente a visita não será feita para chegarmos para ver a entrada e a porta e os muros da empresa. Será se houver condições para o fazer. E julgo que, mesmo de mencionar, a Conselho nos pode receber. Pode é pôr condições para isso. Uma reunião à porta fechada. E faremos dois momentos, trabalhadores... E depois veremos se as explicações são suficientes ou não para os parlamentares entenderem, num momento posterior, até preservando o momento das decisões que estão a ser, se devemos ou não aí chamar um momento posterior, então a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração. A minha sugestão é fazer terça-feira, por uma vez que podemos ouvir o Sr. Ministro de manhã. A nossa reunião será sempre necessariamente longa, mas julgo que terminará antes do almoço, e a seguir ao almoço criamos condições para a visita à empresa. Faremos um primeiro contacto com a realidade, contribuímos para a tal pressão e visibilidade do problema, já levamos informação do que disse o Ministro e podemos confrontar. Depois os grupos parlamentares, daquilo que ouvirem, tomarão decisões sobre quem querem ouvir, que membros do Governo ou da Administração querem chamar, etc, etc, etc. E, portanto, neste momento, temos um requerimento para votar, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pela presença. Vamos continuar os nossos trabalhos. Passamos ao ponto 5, e o ponto 5, a pedido do Partido Ecologista aos Verdes, pede o adiamento para a próxima reunião, portanto, teremos esta mesma especialidade na próxima agenda. Ponto 6, o Sr. Deputado deve querer sobre o ponto 6, que é já de seguida. Portanto, ponto 6... que é a ratificação da votação indiciária dos projetos de leis 118 do Partido de Pessoas e Animais, o 120 do Partido Socialista e o 123 do Partido Ecologista aos Verdes, regula a publicidade de produtos alimentares. O Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho pretendia dar-nos informação. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Sim, Senhora, Sr. Presidente. Informar que, restabelecida a metodologia pelo Grupo de Trabalho, de acordo com as conclusões da última reunião da Comissão de Economia, chegou-nos um texto de substituição relativo aos três diplomas que estavam em estudo no Grupo de Trabalho, e foi decidido pelo Grupo de Trabalho remeter a todas as entidades que foram ouvidas durante o processo e também ao Ministério da Economia para, sobre o texto de substituição, se pronunciassem no espaço de 15 dias. Portanto, acredito que estaremos, portanto, até ao final do mês, em condições de poder fechar este processo. Falta apenas, já temos a anuência, portanto, no grupo do Partido Socialista e do PAN relativamente à desistência dos anteriores projetos de lei. Não tive ainda a oportunidade de trocar impressões com o deputado do PEV, no sentido também de obter a sua concordância com o texto de substituição, que presumo terá sido subscrito pelos três grupos políticos. Portanto, era a informação que tinha para dar e esperar que até ao final do mês nós possamos fechar este processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentá-lo e agradecer-lhe a diligência no sentido de acelerar este processo. Nós faremos seguir ainda hoje os e-mails solicitando essas mesmas informações e, portanto, se tudo correr normalmente, dentro de 15 dias estaremos a ultimar este processo. Assim sendo, passamos ao ponto 7, fixação de redações finais. Temos de fixar o projeto de resolução 1178 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que promova uma avaliação de responsabilidades contratuais e subjacentes à concessão em vigor entre o Estado e os CTTs. Não acho que haja nenhuma observação a fazer sobre essa matéria. Portanto, está fixada essa redação. Queria chamar a atenção dos grupos parlamentares e seus deputados para terem um cuidado especial, porque já foram distribuídas para fixação da redação final das iniciativas da proposta de lei 83, 84 e 85. Tal como na votação se solicitou que os serviços fizessem uma apreciação pormenorizada e cuidada sobre algumas matérias que pudessem estar ou em sede de Orçamento de Estado a serem alteradas ou estamos a mexer em códigos, e há, de facto, muita matéria a ser avaliada, portanto, eu pedi aos senhores deputados que pudessem, até à nossa próxima reunião, conversarem com o serviço no sentido de encontrarmos, então, já está enviado. Portanto, peço-vos uma leitura atenta sobre isso. Assim sendo, ponto 8, nomeação do deputado autor de parecer, na generalidade do projeto de lei 718 do Partido Comunista aos Verdes, abolição do número de valor acrescentado e disponibilização complementar de linhas telefónicas para o prefixo 2, para contacto com entidades públicas e empresas que prestam serviços públicos. Cabe ao Partido Social Democrata.
Deputado Joel Sá. Joel Sá.
Como é que eu adivinhei? Deputado relator. Outros assuntos, senhores deputados, lembrar-vos, como já foi dito, que sexta-feira teremos uma manhã, início de tarde, trabalhoso, no fundo, dando resposta a um pedido do Partido Socialista de urgência na audição deste conjunto de entidades. Por sorte, todas elas confirmaram e, portanto, sexta-feira começaremos. Peço-vos para começarmos a tempo, para não estendermos os nossos trabalhos, embora também só encurtávamos a hora do almoço, uma vez que a ANACOM está para as 15. Aliás, ela já foi marcada para as 15, prevendo que os trabalhos possam alterar, se não tínhamos marcado mais cedo. E, portanto, já tem a convocatória, julgo eu, já foi enviada e, portanto, teremos então na terça-feira, como eu também já informei, o Sr. Ministro da Economia em audição regimental. Estamos a tratar do Ministério do Planeamento para dia 24 e a ideia é ouvi-lo não em audição regimental, porque essa será num momento posterior, mas um conjunto de requerimentos, que é quase uma regimental, porque são vários requerimentos sobre várias matérias e, portanto, já avisamos o Sr. Ministro sobre essa matéria. Temos ainda 24. Mas ainda não confirmou, mas essa foi a sugestão. Depois temos que informar também que eu tinha falado com o Partido Socialista e queria agradecer a anuência e a colaboração dos nossos trabalhos, que era substituir as audições dos Governos Regionais dos Autónomos dos Açores e da Madeira e a ANP e a ANAF para aparecer escritos no âmbito ainda do requerimento dos CTTs. Deixe-me, julgo que não há mais nada. O processo relativo do Grupo de Trabalho dos Transportes ficou uma nota. Eu, quando disse que terminávamos com os seus secretários de Estado às audições, alguém me fez sinal, e o Ministro. Nós tínhamos todos, praticamente em chegada a consenso, que queríamos fechar isso. Aliás, ainda hoje, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga falava em fevereiro. Nós temos a audição do Sr. Ministro regimental para fevereiro. O que eu iria sugerir é fixarmos prazo para a entrega de propostas suficientemente alargado, uma vez que a matéria também merece muita ponderação. E se a data da audição do Sr. Ministro, que está prevista para o dia 14 de 2, confirmar, ouve-se o Ministro, sendo certo, é o meu entendimento, mas é certo que os governos façam outros, que não acho necessária a audição do Ministro, uma vez que o Governo tem uma proposta escrita, entrada no Parlamento, quando muito acontece o que acontece com o Sr. Estado, vem repetir o que está escrito na proposta, presumo que não sairá disso, mas acho que podemos, ao mesmo tempo que vamos recebendo propostas, inexoravelmente calhará na audição regimental do Ministro e podemos, junto nessa data, porventura, limar ou fazer uma outra questão e porventura até alterar propostas, ou seja, o aconselhável é fazermos a fixação da data limite para a entrega de propostas para 16, 17 de Fevereiro, por exemplo, o que já seria pós, o que é que eu quero dizer, não esperarmos para o dia 14 de Fevereiro para ouvir o ministro para depois então fixar prazo para a entrega de propostas. Fique-se já o prazo de entrega da proposta, os governamentais vão trabalhando nessa matéria e, entretanto, ouviremos o ministro. Também se houver a possibilidade de anteciparmos essa audição com o Sr. Ministro, é isso que faremos, é tentar ouvi-lo o quanto antes, mas para já está marcado para 14 de Fevereiro. Seria uma regimental onde poderíamos incluir as plataformas eletrónicas.
E portanto, caso de alterações,
se vier
a segunda-feira seguinte, é isso?
Sim. Eu não estou ainda a fixar hoje, estou apenas a dizer que estou a sugerir...
Pode ficar fixado, segunda-feira a seguir...
Vamos tentar, mas se não for, mas eu digo, não me parece, é que o ministro, tendo o autor de uma proposta, e já discutida, pelo menos em plenário, que possamos repetir, no fundo, a audição com o ministro.
Mas fica sempre como prazo a segunda.
Mas ainda assim, pondo a hipótese de eventualmente, porque já passou algum tempo e já se ouviu muita gente, que de haver uma outra questão que possamos acrescentar, fazemos então. O não impede é que os grupos parlamentares possam já começar a trabalhar nas propostas, e porventura até ir fechando algumas e deixando, sei lá, a última proposta para a audição do ministro. Por isso fixávamos prazo para a semana seguinte. Sendo certo que vamos tentar ouvir o ministro o mais cedo possível. Até porque, por exemplo, se dia 24 o Sr. Ministro do Planeamento não puder, não é? Avançamos logo com a sugestão e o Sr. Ministro do Ambiente pode. E, portanto, vamos antecipando. Portanto, eram estas informações... É isso que eu estou a falar.
Isto, quer dizer, o senso comum, digamos, aquilo que se pensa sobre o assunto aí fora é que nunca mais nem a gente está nossa, nem o pai. Se eles não querem. Por isso é para tentar despachar este mais de
agora. Então, se quiserem fixar.
O ministro do Ambiente, em 2024, por mim, era capaz de.
Sim. Deputado, nós vamos tentar isso, mas é o que eu digo, mas não
se...
Está pedido o Ministro do Planeamento, era trocar. Vamos ver. Assim sendo, a entrega da proposta, se for possível então mudarmos para 24, as propostas de alteração serão para o final de janeiro, é isso? 31 de janeiro. Se não for possível, avançamos para 15 de fevereiro.
No, no.